Graça e paz a todos. Quero ler com os irmãos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Manhã maravilhosa na presença do Senhor, né? Como é gostoso poder ter a liberdade de adorar ao Senhor. Toar a Ele nossos cânticos de louvor e sentir a sua presença. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo, versículo 1 até o versículo de número 11, diz-nos assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. A heresia, como culto aos anjos e a estrita observância do ritual judaico, havia tomado conta da igreja de Colossos. Por isso, Paulo escreve esta epístola para alertar os crentes que estas coisas não servem de nada se Cristo não for o centro de tudo. Esta epístola nos diz que Cristo é a nossa vida, e que estamos aperfeiçoados nele. Paulo deixa claro que a vida cristã não é um credo e nem um sistema de doutrinas, nem certa espécie de culto, mas a própria vida de Cristo dentro de você. Então, esse sistema, essa fé que nós professamos, se não tiver a pessoa de Cristo em nós, nós não estamos verdadeiramente vivendo o Evangelho puro. Cristo é o centro dos nossos corações. Precisamos, a carta de Colossenses apresenta um glorioso clímax de tudo. Somos aperfeiçoados nele, somos enraizados, edificados, alicerçados e firmados nele. Então, em Cristo, nós temos uma estrutura, um padrão de vida, um modo de viver. Paulo, ao escrever essa carta, ele traz para eles, dando ênfase aos crentes de Colossos, o quanto é importante entender o poder deste Cristo nas suas vidas. Entender que do próprio homem, da instrução, das regras doutrinárias, dos conceitos humanos, nada disso traz ou tem valor algum se Cristo não estiver presente. Para nós que vivemos nos dias de hoje e professamos a nossa fé na pessoa de Jesus, temos que ter em mente, queridos, se Cristo não for o centro da nossa vida, se Ele não for aquele que domina todos os aspectos da nossa vida, se Ele não for o Senhor da nossa vida, se não for o dominador de tudo que temos, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos entendendo o Evangelho de forma errada. Se o propósito das nossas vidas é vir para a igreja numa manhã como essa, não for a adoração à pessoa de Jesus, não for honrá-lo como foi cantado aqui nesta noite, não for glorificar a este Jesus, não for declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus, declarar o desejo da vinda do Senhor, ó vem Senhor Jesus, se não for este o desejo do nosso coração, queridos, nós ainda não entendemos o Evangelho. Se o propósito de nós estarmos reunidos aqui hoje não for a pessoa de Jesus, mas for a riqueza, for a conquista material, for uma bênção material, for talvez uma cura, não que essas coisas não tenham importância, elas podem até serem acrescentadas, mas o mais importante é ter a certeza de que Cristo está presente e de que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele tem o controle de tudo. Precisamos fazer muito mais do que simplesmente crer em certas verdades a respeito de Cristo. Precisamos recebê-los se quisermos ter vida. E esta vida não podemos conquistá-la ou comprá-la. Ela é um dom de Deus. É a graça de Deus que nos dá essa vida. É interessante que quando o homem tem um encontro com Deus de verdade, ele passa por um processo de transformação. Seus prazeres, seus desejos, as coisas da velha vida, tudo aquilo que vivia no passado, parece que perde totalmente o sentido. Então, nós seguimos aquilo que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 7, por exemplo. Estamos enraizados e edificados nele. E como essa vida, ela está numa certa dependência da pessoa de Jesus. E nós vivemos na pessoa de Jesus, vivemos para Jesus, vivemos com Jesus e Jesus em nós. Então não há como nós desvencilharmos Cristo de todos os planos e projetos da nossa vida. Não tem como nós declararmos que Cristo é somente para os cultos de domingo de manhã. Não tem como colocar Jesus como um ser para somente os cultos das reuniões da igreja. Não tem como deixar Jesus apenas para o momento da sua busca espiritual. Jesus precisa ser manifesto na sua vida em todos os momentos, em todos os instantes. Nós estamos ali, como diz aqui, enraizados nele. Por exemplo, quando nós pegamos uma planta, e a planta, nós pegamos ali ela e colocamos em um vaso. Se não tiver terra no vaso, você colocar uma planta num vaso com pedras, por exemplo, e por mais que você possa regá-la, com o tempo ela vai morrer, porque ela precisa dos nutrientes que o solo produz. Ela precisa estar enraizada no solo, ter um solo arejado, um solo de qualidade. Precisa ser preparado para que a planta tenha vida, tenha vigor. Nós não somos diferentes, irmãos. Se nós não estivermos enraizados em Cristo, ter o seu vigor, os seus nutrientes, a sua presença em nós, nós não podemos ter a vida verdadeira do Evangelho. Nós estamos perdendo todo o tempo que nós temos aqui em sair da nossa casa, em deixar nossos negócios, em traçar planos e projetos. Nós perdemos tudo isso porque nós estamos deixando de Jesus de lado. É preciso estar enraizado nele. O que Jesus é para nós é o que tem o maior sentido para nossas vidas. O que Jesus é para mim tem que ser a coisa mais importante em todos os aspectos. Onde Jesus se encaixa em cada projeto da minha vida deve ser o alvo principal para a minha alma. Se não for assim, então não estou guardado nele, não vivo o Evangelho, não me encontrei com ele, não sou salvo de verdade, mas glória a Deus, enraizados estamos na pessoa de Jesus e a sua graça nos traz a este lugar e nos dá o desejo de levantarmos a mão e declararmos: santo é o Senhor, glória ao seu nome, bendito ele é para todos sempre, aleluia, Jesus, a razão de estarmos aqui. Mas não só estamos enraizados nele, como também estamos edificados. Nós sabemos que uma construção, e aí Jesus traz um comparativo lá no Evangelho de Mateus, sobre aquele que guarda a palavra do Senhor e se torna um praticante. Ele tem a sua casa edificada na rocha. Mas o que não pratica tem a sua casa edificada na areia. E quando fala de edificação, estamos falando de construir uma casa. Uma casa não pode ser construída de forma superficial. A primeira coisa ao dar início a uma construção é formar, é firmar os seus alicerces. É colocar os fundamentos do alicerce para que tenha sustentação da edificação que irá para cima. E se não estiver alicerçado, você não tem estrutura. E Paulo declara, nós estamos alicerçados em Cristo. Cristo deve ser o alicerce da nossa vida. E a casa espiritual que nós edificamos, também edificamos nele. Ele é a nossa edificação, estamos edificados nele. Uma casa que é construída de forma superficial, ela perde a sua estrutura, ela não tem resistência e dificilmente ela vai permanecer de pé por muitos anos. Ela vai começar a aparecer as rachaduras, começar a perder a sua base, começar a se tornar perigoso permanecer dentro daquela casa que foi edificada sem alicerce. Mas quando nós somos edificados em Cristo, a nossa construção ela é viva, ela é real, ela tem um alicerce, um fundamento que não é o fundamento deste mundo, não é o entendimento que o mundo dá, mas é Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, aleluia. Quando nós somos edificados nele, nós somos uma casa firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o que edifica as nossas vidas. Quanto mais alto você subir com o Senhor, mais firme será a sua disposição. E quanto mais alto você subir com o Senhor, menos você será perturbado pelas tentações e mais serena será a sua vida diária. Um crente que não tem uma vida edificada na pessoa de Jesus, ele cede muito rápido a toda e qualquer tentação. Ele tem uma vida muitas vezes agitada e perturbada, porque falta a presença de Jesus. Irmãos, não importa em que circunstância você possa encontrar. Se Jesus estiver presente, será circunstância de paz. Quando os discípulos estavam em desespero no barco, remando na maior das agonias. E eles olharam e vinha vindo um homem andando sobre as águas. E quando a sua voz ecoou, não tema, sou eu. O primeiro que percebeu quem era Jesus, ele fez uma indagação. Se és tu, Senhor. Então, permita eu ir ter com o Senhor andando sobre as águas. A primeira coisa que aconteceu na vida de Pedro foi esquecer as circunstâncias. É esquecer toda a tempestade, o desespero que eles estavam vivendo aquela noite toda. Naquele momento de luta, ele esqueceu de tudo. E o desejo dele foi ir se encontrar com Jesus. Porque uma coisa que acontece conosco é que quando nós vemos Jesus, quando Jesus está presente, nós temos um momento de paz na nossa vida. A presença de Jesus traz paz. Quando aquela mulher estava chorando, levando o seu filho para ser sepultado. E Jesus chegou naquele momento, a palavra dele para ela, falou assim, mulher, não chores. E ele deu de volta a vida daquele filho para uma mãe que estava chorando. Uma mãe que estava enlutada, agora teve o seu filho de volta. Quando Jesus chegou para aquela mulher em agonia, na beira do poço de Samaria, e começou a falar para aquela mulher que ela vivia uma vida de pecado, tudo o que ela passava, uma mulher que estava afastada da sociedade, desprezada, ele deu para ela paz ao seu coração, e ela entendeu o que era beber daquela água da vida. Quando aquela prostituta foi levada, aquela mulher que estava em adultério, foi levada para ser apedrejada, e ela estava ali, os homens viram, imagine a agonia daquela mulher, ela seria morta. Quando você sente a angústia da morte, você vai ser executado, as pessoas estão ali prestes a te matar, imagine o que ela estava sentindo, mas de repente a palavra de Jesus foi diferente para ela, ela ouviu um som diferente, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ela observou os homens indo embora, todos os seus acusadores se afastando, e ela foi sentindo vida chegando nela, e ela olha para ele e fala, cadê os seus acusadores? Jesus pergunta para aquela mulher, e agora ela ouve uma voz, ela declara, não Senhor, todos foram embora, e ela falou assim, pois é, ninguém sobrou, somente o Senhor, ela olha só, vê Jesus ali naquele momento, e o que ele diz para ela, assim, vai em paz e não peques mais. Essa é a paz que Cristo traz para o coração de uma pessoa. Quanto nós precisamos de Jesus, queridos. Deixa Jesus estar presente na sua vida. Esteja edificado nele. Esteja firmado em Jesus. Porque a presença de Jesus trará paz em toda e qualquer circunstância da sua vida. Marta e Maria choravam a perda de um irmão. Mas ele trouxe vida para o seu irmão. Todos os momentos, a pessoa de Jesus trará algo diferente. Não só devemos estar enraizados nele, edificados nele. É preciso que ele seja a nossa vida. Cristo é mais do que um simples doador da vida. Ele é a própria vida do crente. Ele está em nós. Isso é maravilhoso, né? Estás em mim e eu em vós. É interessante, né? Eu lembro de uma história de um irmão, né? Que ele contou que um irmãozinho novo, convertido, chegou na igreja um dia e as pessoas contaram, e o pregador pregou naquele dia, falou, estás em mim e eu em vós. E aquela palavra desceu ao seu coração e ele ficava falando aquilo todo momento. E ele foi trabalhar no dia seguinte, ele trabalhava na construção civil, o engenheiro estava lá. E ele fazia parte das ferragens, né? Mexia com as ferragens na construção. Trabalhando ali, dizia para as pessoas que estavam naquele lugar. Todo mundo falava assim, estás em mim e eu em vós, estás em mim e em vós. Tamanho foi o impacto daquela palavra. E aquele irmão... Aí como ele fez, como pode, a lei da física determina que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se um corpo estiver aqui, o outro não pode chegar. E como você pode dizer, está em mim e eu em vós? Jesus não é um corpo? Ele fala assim, sim, Jesus é um corpo. Você não é um corpo? Sim, como ele pode ocupar o mesmo lugar que você? E aquele irmão ficou meio agoniado, ele parou um pouquinho, ficou parado. E o engenheiro deu risada e saiu andando. E quando ele saiu andando, ele olhou, falou, pegou um pedaço de ferro e tinha um fogo ali do lado que aquecia o metal para eles dobrar. E aquele ferro estava bem em brasas, vermelho. E ele chamou, falou assim, por favor, volte aqui. Ele voltou, ele falou, agora me fala uma coisa, é o fogo que está no ferro ou o ferro que está no fogo? Aí o engenheiro falou assim, não, é os dois que estão em comum. Ele falou assim, pois é, assim estou eu com Jesus. Jesus está em mim e eu nele. Aleluia! Quando eu vi essa história, ficar pensando, é realmente assim que acontece, é a presença de Jesus em nós e ele, nós nele e ele em nós. Aleluia! Quando nós entendemos isso, nós temos paz. Então, quando nós temos esse sentimento, fica bem claro para nós que nós servimos ao Senhor. Quando nós lemos o versículo primeiro aqui, há pelo menos duas coisas, fica bem claro aqui para nós. Primeiro, mortos em Cristo. Segundo, ressuscitados com Cristo. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, para que você ressuscite, você precisa estar morto. E nós morremos com Cristo. E em Cristo somos ressuscitados. Na morte de Cristo morremos para o pecado. Na sua ressurreição nos levantamos para andar em novidade de vida. Aleluia. Ele continua dizendo, buscai as coisas que são do alto. Essa nova vida em Cristo nos torna menos interessados nas coisas que o mundo oferece. Na medida em que vamos conhecendo, descobrimos uma a uma a beleza de Cristo. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Nós vamos descobrindo quem é a pessoa de Jesus. E cada momento vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Mais semelhantes a Ele. Tornando cada vez mais próximo da pessoa de Jesus. Porque nós vamos percebendo essas qualidades. E essas qualidades vão desenvolvendo na nossa vida também. E não adianta, queridos. Se a nossa vida não desenvolve isso, Nós não conseguimos compreender. Cada vez que nos aproximamos de Jesus, as coisas que o mundo oferece perdem o interesse para nós. A recomendação de Paulo é para mantermos o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando desviamos o olhar de Cristo, nós perdemos a direção. Quando nós paramos de olhar para Jesus, nós perdemos o foco. Nós perdemos o senso real de direção. A raiz de todo pecado é a mesma, queridos, em todos os homens. É apenas o egoísmo. O egoísmo é que afasta o homem de Deus. Porque nos tornamos pensadores, pensamos em nós mesmos. Na nossa própria satisfação, no nosso próprio eu. Quando você tem esse encontro com Cristo, quando você entende que Ele é o ser da sua vida, o Senhor da sua vida, Ele é aquele que você realmente entendeu como seu Salvador, você tem esse contato com Ele, então você passa a viver uma vida ligada, enraizada, presa, edificada, aproximada, junto a Ele constantemente. E nada das coisas do mundo, você jamais consegue pensar em alguma coisa para si só. Você não consegue pensar se você não envolver Jesus na situação. Se Jesus não fizer parte da circunstância, então você não pode, você perde o interesse. Porque quando você se encontra com Ele, você se interessa, passa a se interessar simplesmente pelas coisas do alto, pelas coisas que vêm do Senhor, pelas coisas que vêm do próprio Jesus. O homem sempre se engana quando ele acha que fazendo algo de bom, ele irá se livrar ou corrigir um erro que ele cometeu. Nunca, queridos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Todos nós sabemos que não somos perfeitos, queridos. Todos nós sabemos que a nossa natureza não é perfeita, que nós falhamos sempre, que nós sempre vamos errar em alguma coisa. Isso revela o nosso caráter, nossa personalidade. Porém, quando Cristo está em nós, a graça do Senhor nos constrange a ir mais além. Nos constrange a perceber que não podemos entrar por caminhos que desagradam ao Senhor. Porque nós sabemos que a nossa personalidade, ela é tendenciosa para o pecado. A natureza humana é tendenciosa. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá na última ceia, Jesus estava reunido com seus discípulos. E quando ele estava na ceia, preparando tudo, ele olha o momento e fala assim para um de vós há de me trair. A Bíblia diz que todos começaram a perguntar um por um ao Senhor. Porventura sou eu, Senhor? Sou eu que vou fazer isso? Sou eu? Será que nenhum deles tinha certeza de que não poderia trair? Será que nenhum deles tinha convicção? Porque começaram a perguntar, nenhum chegou e falou assim, eu não vou te trair, Senhor. Não sou eu, não sou eles. Não afirmaram eles a Jesus que não o faria. Porque eles sabiam, nenhum queria se ver como traidor de Cristo. Porém, eles sabiam que eles tinham certeza de que nenhum deles poderia deixar de fazê-lo. Por isso eles perguntavam, sou eu, Senhor? É interessante, isso revela que a natureza humana, né? A natureza humana, ela é pairada de dúvidas, né? De incertezas. Mas quando Cristo é a nossa natureza, então nós somos sempre constrangidos a nos aperfeiçoarmos mais e mais na presença dEle. Devemos sempre estar cientes de que um pecado leva a outro pecado. Queridos. Disse certo pregador, todos os pecados caçam os pares. Um abre porta para outro. E isso é uma verdade inegável. Queridos. Quando nós cometemos um ato errado, e começamos a nos acostumar com esse ato errado e tornamos praticante uma vez, duas, três, com certeza você vai abrir porta para outra situação. Quando Caim estava lá no início, ele começou a olhar e sentir ciúmes do seu irmão. Um pecado estava ali parando no seu coração, ciúmes da oferta que ele tinha oferecido a Deus e Deus havia recebido a oferta do seu irmão, ele sente ciúmes. E aquilo continuou no seu coração até ele cometer o primeiro homicídio. Isso gera em nós, é a nossa natureza. Quando Davi estava olhando, simplesmente ele olhou, viu Betseba tomando banho e ele desejou aquela mulher. E continuou olhando, continuou observando até fazer com que aquela mulher viesse até a sua casa e ele cometesse um ato de adultério. Mas ele continuou insistindo naquilo até o ponto de trazer o marido, tentar enganá-lo. Não deu, cometeu um homicídio. A situação leva a isso, porque um pecado vai chamando outro pecado, um abismo chama outro abismo. Por isso nós precisamos de Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso nós precisamos da presença de Jesus conosco em todos os momentos. Porque aonde Jesus está, algo de especial acontece. E mesmo nos momentos mais difíceis, a mão dele está estendida para nos sustentar e nos manter em pé. Vamos confiar na graça do Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade. Devemos estar voltados justamente para a pessoa de Jesus em todo o tempo. Precisamos ter gravado em nosso coração o que Paulo diz no versículo 3. Pois vós morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Aleluia. Nossa vida está escondida em Deus. É somente Cristo e mais ninguém. Somente Ele e nada mais. Pois somente é Ele que precisamos. Ele é tudo. Salvador completo. O amante das nossas almas. O nosso libertador, o caminho a ser seguido. A luz que nos orienta. A água da vida, o pão da vida. Ele é tudo o que precisamos. Aleluia. Jesus é tudo o que necessitamos. Não há nenhuma necessidade na sua vida que não possa ser suprido por Jesus. Não despreze a pessoa do nosso Senhor. Não despreze Ele para prazeres do mundo. Não despreze Ele por desejos dessa vida. Não despreze Jesus por os prazeres que o mundo oferece. Não despreze Ele por ofertas que o maligno coloca diante de você. Jesus é suficiente. Jesus é o bastante. Jesus é tudo o que necessitamos. Aleluia. Ele completa a nossa vida. Ele enche a nossa alma. Ele nos dá gozo, nos dá alegria, Ele nos resgatou, nos salvou, Ele é o Senhor completo, Ele é o Salvador verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade, a vida, o libertador da humanidade, aleluia, o resgatador do mundo, Senhor de tudo, louvado seja o Seu nome para sempre, aleluia, Ele é tudo, aleluia. Queridos, cristianismo não é uma série de coisas a serem abandonadas. Cristianismo é uma nova vida. A pessoa que se converte de verdade a Cristo, ele não renuncia aos vícios, às baladas, aos prazeres carnais. Ele simplesmente perde o interesse. É essa a diferença, porque muitas pessoas às vezes vêm para a igreja e falam assim, agora eu preciso me libertar disso ou daquilo. Não, você precisa de Jesus e se interessar por Ele. Quando você olhar para Jesus, olhai para mim e serei salvo. Quando você olhar para Ele, você fala assim, esse é o bastante. Eu não me interesso por mais nada, eu quero Jesus. Eu estou satisfeito com Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Cristo preenche tanto a nossa vida, meus queridos, que não há mais espaço para as coisas velhas. Cristo preenche tanto a nossa vida que não há mais espaço para nada que o mundo possa oferecer. Não cabe nada. Jesus preenche tudo. Aleluia. Quando alguma coisa do mundo começar a vir e começar a gerar interesse em você, é porque você está deixando o espaço de Jesus. Você está se distanciando dele. Ele não se distancia de você. Cristo não se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos dele. Mas Ele está sempre ali, que Ele seja suficiente para nós. Como eu já disse, nós não somos perfeitos. A velha natureza está sempre querendo aflorar. No versículo 5, Paulo diz, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E aí ele segue falando, até vários versículos abaixo, mas aí no versículo 8, mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. E há uma situação aqui que Paulo vem tratando de uma lista negra de falhas humanas que estão sempre diante de nós. Essas coisas vão estar sempre aí, sempre vão aflorar. Mas se Jesus estiver na sua vida, quando ela aflorar, ele vai falar, estou aqui, E você fala assim, Jesus é o bastante. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Por isso Paulo, quando chega nesse versículo de número 8 aqui, ele diz, dizendo isso aqui, né? A maledicência, depois, o versículo 9, melhor dizendo. No final do versículo, ele diz, despir do velho homem. Ou seja, tirar a velha roupa. Ninguém, queridos, em sã consciência, vai experimentar uma roupa nova em cima de uma roupa velha. Você não chega no... Por isso você entra num provador a tirar a outra roupa para provar a roupa nova. Você vai experimentar, mas você não coloca por cima da outra. Porque ela não vai servir, ela não cabe, não serve. Infelizmente, há muitas pessoas que estão fazendo isso. Eles vêm para a igreja, eles até ouvem a palavra, até choram, até entendem a verdade do evangelho, mas quer continuar na velha vida. E Paulo está dizendo aqui, vós já despistes do velho homem. Você se dispõe, despoja, você tira aquele velho passado e agora você abraça uma nova vida, um novo modo de ser. É necessário fazer isso. Não tem meio termo, não podemos fazer em parcelas, não podemos fazer um pouquinho de cada vez, hoje, quem sabe daqui a 10 anos eu me torne, nós não vamos tornar perfeitos, nós somos aperfeiçoados em Cristo. E só na eternidade, aí sim seremos transformados num corpo glorioso, e aí sim seremos perfeitos diante dele. Mas enquanto estivermos aqui, as nossas paixões estão aí, os nossos pecados estão aí, mas se Cristo estiver em nós, aleluia, vencemos todos os desejos do pecado, porque Cristo nos é o bastante, aleluia. A conduta cristã é aquilo que os outros veem você fazer, assim como o modo de você vestir revela se está deixando, se você é uma pessoa, melhor dizendo, uma desleixada ou cuidadosa. Né? O modo que você veste mostra o seu comportamento. Eu só olho para você, aquela pessoa é bem cuidadosa, ela se veste decentemente. O cristão também é visto da mesma forma. Nossos atos, nossas práticas é visto pelo mundo, se verdadeiramente somos. Ela revela se Jesus é o Senhor da sua vida ou não. Versículo de número 10, aí ele diz, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Perceba que há um processo aqui, que nós, estando em Cristo, nós vamos renovando a nossa mente, o nosso conhecimento na imagem do Criador. Cada vez nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Aleluia. Como é bom, às vezes, você encontrar com pessoas que começam a se parecer mais com Jesus. Como é glorioso você começar a olhar para as pessoas e ter assim, ali está alguém que se parece com Jesus. Seus atos revelam a pessoa de Jesus. Suas palavras revelam a pessoa de Jesus. Seus comportamentos. Todas as pessoas que estão próximas gostam de estar próximas dela porque está vendo Jesus ali. Nós precisamos viver essa vida, essa nova natureza. Precisa orar em nós. Recebemos de Cristo essa renovação constante. Na medida em que crescemos em conhecimento do nosso Senhor e Salvador, nós vamos conhecendo Ele um pouquinho mais, vamos nos aperfeiçoando no Senhor. Aleluia. E aí, quando Paulo chega aqui nesse versículo 11, eu vejo como uma maravilha aqui, né? Nesta vida em Cristo, a nova vida, né? Já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. E é interessante aqui porque há um nivelamento, né? Essa nova vida em Cristo nos nivela, nos coloca igual. Não há pastores e membros. Não há crente mais velho, de crente separado de crente mais novo. E aí, como uso o texto aqui, não há nacionalidade, grego ou judeu, não importa a nacionalidade. Não há distinções entre cerimoniais religiosos, circuncisão e incircuncisão, pode ou não pode, isso é regra ou não é. Não há nada disso, não importa. Não há diferença social alguma, seja escravo, seja livre, seja empregado ou patrão, Não importa a diferença, não existe a diferença. Nós somos todos iguais, porque Cristo é tudo em todos. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque a cruz nos nivela. Como foi cantado esse hino maravilhoso nesta noite. Sim, na cruz sempre me glorio. É desse jeito, como Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo, porque tudo que eu tenho, eu considerei como esterco, é na cruz de Cristo. Nós precisamos nos gloriar, porque ela nos nivela, nos coloca iguais, todos somos semelhantes diante da cruz de Cristo. Não importa o tempo, você pode ter se convertido ontem, você pode se converter hoje, e nós que às vezes estamos há 30 anos, há 20 anos no Evangelho, há 50 anos, há 60 anos, não importa, somos todos iguais, o amor de Cristo alcança todos, é a graça, porque Ele é que é o Senhor de tudo, Ele é tudo em todos, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua. Ele é o dono da obra, o dono da causa, Ele é o Senhor. E quando nós damos essa liberdade, quando chega na igreja e você declara que Ele é Senhor e Ele domina sobre tudo, nós nos sentimos iguais, nós não sentimos desprezados, nós não sentimos esquecidos, abandonados. Se você está no último banco da igreja ou aqui em cima do púlpito, todos nós somos iguais aos olhos do Senhor, porque Cristo nos nivela, nos coloca na mesma condição, aleluia. A condição financeira não faz daquele que tem dinheiro, mais condição de ser salvo do que aquele que é pobre e miserável. Todos são iguais, porque a graça do Senhor alcança todos. Jesus nos nivela, o Cristo que nos iguala, nos coloca no mesmo patamar, e hoje estamos aqui reunidos, porque Ele nos coloca nessa condição de sermos iguais perante Ele. Aleluia! Mas nunca podemos nos esquecer que nossa mente, se não for renovada em Cristo, nós podemos ser conduzidos a situações e circunstâncias terríveis. Todos nós somos capazes de ser levados a termos uma crise de ciúmes, como o caso de Caim. Todos nós somos capazes de ser conduzidos a um desejo lascivo, como o caso de Davi. Todos nós podemos passar por isso. Um apetite carnal, descontrolado. Mas se Cristo estiver em nós, há uma grande diferença. Lembre-se, há dois tipos de criminosos. Os que cometem o crime e os que fugiram dele. Mas todos somos iguais. Tem aqueles que chegou ao ato de cumprir, de cometer o crime, mas aqueles que foram induzidos a cometer e escapou dele antes. Assim sejamos nós, aqueles que sejam capazes, como José, de fugir da aparência do mal. Muito mais provocante foi para José do que foi para Davi, queridos. Muito mais difícil vencer foi para José do que para Davi. Porque nós estamos falando de Davi, um homem já casado, que já tinha tido experiências. José, um jovem, um adolescente, no momento, no aflorir dos desejos, do apetite sexual. Davi, vendo à distância, José no próprio quarto, no leito, próximo. Há uma diferença muito grande. Mas qual a diferença no resultado final? Foi que José fugiu da aparência do mal. Mas Davi absorveu o pecado e colheu as consequências disso. Isso... A Bíblia deixa claro quanto nós somos iguais também nesse momento. Disse certo pregador, quando ele observava um homem sendo sentenciado à morte. Ele disse assim, ali estaria eu se não fosse a graça de Cristo. E essa é a realidade, irmãos. Quando você vê alguma pessoa no pecado, nós só não estamos lá vivendo a mesma coisa, porque a graça de Deus nos alcançou. Foi a graça de Deus que nos trouxe aqui. É a graça de Deus que nos reserva essa oportunidade. Hoje só somos e estamos aqui porque a graça do Senhor nos foi derramada. Porque Jesus veio para nós e está em nós. Jesus está em nós, derramado por sua misericórdia e bondade. que o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida a entender que Ele é o Senhor e que Ele domina todas as coisas. Deixe Jesus dominar o seu coração, a sua alma. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua igreja em Cristo Jesus. Curve sua cabeça nesse momento, por favor. Aleluia. Quero, antes de encerrar, perguntar se nesta noite há alguma pessoa, ou nesta manhã, desculpe, alguém que ouviu a palavra do Senhor e quer recebê-lo, porque Ele morreu por você. Recebê-lo como Salvador da sua alma. Se entregar a Ele, lançar o seu coração a Ele. Alguém nesta manhã quer recebê-lo como Senhor da sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se não tem, Deus possa conceder uma nova oportunidade. Deus possa abençoar a sua igreja mais e mais. Amém, queridos?